Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Aloha, galera, aqui quem fala é João Aranha, vocês estão no podcast do Get Ready to Rumble. Essa introdução foi ideia de um dos nossos convidados que falarei daqui a pouco, e já vou apresentando os três que estão junto comigo aqui nesta empreitada de tarde de domingo. Primeiro, o mais gordo do blog, chamo de chefe ou não?
Lanzoni.
Gustavo, fala, Gustavo.
Lanzoni. Ó, pessoal, agora sem voz de robô, e vamos gravar esse podcast só fazendo uma menção aqui, que o Corbari não pôde estar aqui na gravação e mandar um abraço pro Godoy, desejar boa sorte pro blog dele, e que o blog dele um dia consiga chegar pelo menos a 5 mil visitas, né, que é bem, menos da metade do que o Get Ready to Rumble chegou, né? Chupa, Godoy.
Isso aí, agora o nosso segundo convidado, que tem inveja da barriga do Gustavo, Luiz Lanzoni. Fala, Lanzoni!
Firmeza, galera. Bom, depois dessa provocação do Gustavo, né, eu gostaria aí de mandar um alô pra todo mundo, mandar um alô também pro Godoy, pra todo mundo, principalmente o pessoal que participou das outras gravações que não deram certo. O Criador, Bussunda, o Fábio Corbari também, todo mundo, eu tô até esquecendo de gente, Thiago, Senna. Teve várias gravações que não deram certo nessas duas semanas que se passaram, mas aí vamos tentar fazer essa gravação ser um sucesso. E eu segue aí, Aranha.
Beleza, Lanzoni. E também o nosso terceiro convidado, quarto integrante desta mesa redonda ou não, um dos mais odiados do Brasil, ele adora esse título. Fala, Raposa.
Eu não gostei de ser o último, e é muito melhor começar com uma aloha do que salve, salve, lembrando o intragável Pedro Bial. E falou pra todo mundo aí que gosta de mim, que não gosta, que se foda-se, tem que me apitar pro blog.
Pois é, gente, o Raposo é tão odiado que agora ele ficou com voz de Android. Mas a gente vai seguir assim mesmo, cara. O assunto de hoje é Road to WrestleMania. Bem, a galera sabe, já começou, né? Teve o Royal Rumble algumas semanas atrás, com a vitória de Alberto Del Rio, né?
Alberto Del Rio!
Desculpa, Gustavo.
Exatamente. Teve gente que gostou, teve gente que odiou, teve gente que é indiferente. Vamos lá, Gustavo, o que, que você achou do Royal Rumble e dessa vitória do Del Rio?
Simplesmente sensacional, né? Eu não esperava realmente que o Punk fosse ganhar, e se não fosse o Punk, seria ou o Cena, porque óbvio que ele vai lutar pelo título no WrestleMania, porque ele tava em casa, né? Ou outro alguém aí. Agora o Del Rio, achei que eles não dariam um push tão grande pra ele, mas pra alegria da maioria, pelo menos desse pessoal aqui, eu acho que todo mundo gosta, né? Pra alegria de todos, ele venceu. O fim aqui, como me informaram, foi tenso, mas tudo bem, deu pra... só pra passar um último nervosinho ali, porque imagina o Marella ganhando, né? Bom, é isso aí, eu gostei. No geral, eu gostei.
Isso aí. E Lanzoni, o que você achou do Royal Rumble?
Bom, eu só quero pedir uma coisa antes de começar. Tem gente aqui que tem que me pedir desculpa. Porque não presta. Mas até agora falou, é bom ele ganhar, que não sei o que tem. Então eu vou perguntar ou me pedir desculpa, né? Mas tudo bem, eu sei que ele não vai pedir, que ele é uma antes. Mas eu gostei, foi uma boa. Foi um bom Royal Rumble depois da groselha, segundo o Gustavo. Tá bom, Royal Rumble, o Ed e o Dolph, pra mim, vão continuar com uma field aí, até depois do Elimination Chamber, mas aí é papo daqui a pouco. Segue aí.
Beleza. Raposo, você que odeia tudo e a todos, que você achou desse Royal Rumble, caso você tenha visto?
Claro que eu vi. O estilo de luta que eu mais gosto é Battle Royal, né? Como eles falam. Ou sei lá, não sou um bom em inglês.
Sim.
Como o Gustavo fez aquela analogia poética, o Royal Rumble foi aquela montanha russa com momentos bons e momentos medíocres. Mas o final
gostou,
foi ótimo,
né?
Porque eu gostei da... do, não da sua coluna, eu gostei do final do Royal Rumble.
Troca.
Gostei do Alberto Del Rio ganhar, porque sinceramente é um dos personagens que eu mais gosto atualmente na WWE.
E o que, que vocês acharam, começando de novo com o Gustavo, o que, que vocês acharam do prosseguimento dessas rivalidades, né? Do Edge com o Dolph Ziggler e também do The Miz, que fica sempre arrumando um meio de escapar pela tangente. Gustavo, o que, que você achou disso? Ou melhor, o que, que você acha disso?
Você quer dizer o que eu acho que vai acontecer agora no prosseguimento e até o Elimination Chamber e o WrestleMania, é isso? Na verdade, pra mim tá bem claro, o Miz agora retém contra o Lawler, eu só não sei se vai ser com a ajuda do Cole ou se vai ser com a do Ryler normal, porque as chances do Cole lutar contra o Lawler no WrestleMania são grandes, já que falaram que o Lawler vai lutar nessa WrestleMania e tudo mais. Acredito que seja Cena contra Miz no WrestleMania, e a feud Edge Ziggler, pelo jeito, vai continuar e vai acabar tendo uma triple threat entre o Del Rio, o Edge e o Ziggler.
E aí, Lanzoni, o que, que você acha? Concorda com o Gustavo? Discorda? Briga? Desbriga? E aí?
Mano, eu não tenho o que comentar, na moral.
Por que não tem o que comentar?
Mano, eu espero aí um pouco. Eu tô meio na dúvida sobre esse assunto.
Opinião de quem está cagando e andando para o segmento da WWE.
Exatamente.
Mas pode continuar aí.
Ah, você não acha nada, né? Você acha que todo mundo vai morrer com um raio na cabeça.
É, pode ser. Pode ser, por que não?
Faz sentido, porque Undertaker está voltando.
Vamos colocar esta dúvida. O pessoal tá falando, né? Nós estamos gravando... Hoje é dia 13, não é? Dia 13. Amanhã tem um Raw. E na outra semana tem o Raw do dia 21 de fevereiro.
Que vai ser logo após o Elimination Chamber.
Exatamente, que tá rolando aí umas vinhetas aí misteriosas. Alguns estão falando de Undertaker, outros estão falando de Sting. Já falaram até de
Gustavo.
Pode ser Gustavo. Quem sabe? Imagina o Gustavo de bota e pança aparecendo. Vai se lá saber, né, gente? Mas, Gustavo, você que acha que você mesmo vai aparecer, narcisismo total, quem você acha que será o misterioso convidado do dia 21? Ou melhor, a misteriosa volta do dia 21?
Como eu disse, eu. Tá, na verdade eu acho que vai ser o Undertaker, só não sei por que estão fazendo tudo isso. Esse negócio da volta e tal, mas sei lá. Pra mim não foge de Undertaker e Sting, mas as chances... No meu modo de ver, é 99 de ser o Undertaker, 100, né, de ser o Undertaker e 1 de ser o Sting.
Por quê?
Porque por causa de todo o histórico do Sting, nunca ter ido pra WWE, e aqui já tá em final de carreira, acho difícil depois dele ter passado pela melhor fase, ter passado tanto tempo, ele entrar pra WWE assim. Sem contar que pelo que consta também, eles devem ter tentado uma negociação, mas não quiseram dar um calendário especial, algo assim. Então acho que o Sting acaba ficando mesmo na TNA, e quem volta é o Undertaker pra WrestleMania.
Aí escutamos a buzina, e quem volta é quem? Diesel, pra alegria de Jack.
exatamente. Imagina, volta Diesel, podia voltar Kamala, né? Voltar uma galera da antiga, assim, imagina, cara, Hulk Hogan de preto, NWO style, voltando, né?
Papa Xango,
né?
Os velhão aí.
Gorila Monsoon, essa galera bem antiga mesmo, né? Do tempo da tataravó. Raposa, já que você começou a falar, o que você acha? Sting, Undertaker, Kamala, o que você acha?
Bom, pela vinheta de um velho oeste, um cara de capa, se não for o Undertaker, vai ser quem?
Ué, não sei, quem
que
você acha?
Puta que pariu, obviamente deve ser o Undertaker, né?
Tá bom. Lanzoni, que tá muito quieto, o que você acha?
Não. Tá comendo, ou se masturbando.
Olha sua boquinha aí, ô Gabriel. Na moral, quieto aí, galera. Pra mim é o Undertaker, não tem dúvida nenhuma. E sobre o Sting, meu, o Sting nunca gostou da pista da Sting. Na moral.
Por que vocês não tão embasada?
Ele já deu várias entrevistas que ele não gosta de tudo do McMahon trabalhar.
Não confia no Vince.
É exatamente.
Não confia no taco do Vince. Opa!
Ei,
isso aí eu não vi o site pornô que vocês andam vendo, então, cara. Bem, vamos prosseguir. Bem, estão falando aí de várias atrações, incluindo Vince McMahon, que vocês acabaram de dizer, falando que amanhã, pra nós aqui, haverá um guest host do WrestleMania. Vocês chutam anunciar alguém?
É? Eu chuto.
Quem, Lanzoni?
O Rock.
Por quê?
Porque era ele quem... eles queriam, na verdade, que o Rock ia ser o GM The Round, só que não conseguiram. E por que não o Steve Young? Não é o Steve Young, sim, porque ele vai ser já o do Sorcerer North. Então, pra mim, eles iriam colocar ele também como sendo o WrestleMania. E pra mim, o Vince McMahon falando, tem que ser um grande uso. O HBK, que era outro nome que eu havia pensado, já vai ser Hall of Fame. Então, mano, pra mim pode ser o Rock.
Pela primeira vez, concordo com esse rapaz aí, e eu acho que as chances de ser o The Rock são grandes, principalmente porque eu vim assim, em pessoa, veio pra anunciar. Parece ser algo importante que a WWE deve ter conseguido... Só agora, porque ela, como ele disse, queria pra ser guest host e tal. Mas eu acho que é o The Rock, se não for o The Rock, eu arrisco o Austin ou... É, só ele mesmo. Oh. Talvez o Shawn Michaels ou outro Triple H se não voltar a tempo. Mas as chances maiores, acredito, seja o The Rock mesmo.
Ah, agora você falou de Triple H, eu não havia pensado nisso. Vou ser bem sincero com você. Pode ser porque, tipo, como que ele vai voltar? Não dá pra entender. Entendeu? Estão falando que ele vai voltar... Quer enfrentar o Undertaker, mas pô, então não dá pra entender.
Vai voltar pendurada naquele cabo igual o Shawn Michaels na WrestleMania.
Tocando The Game, né? Com uma gaita.
Nossa.
É,
e aí a gente acorda.
Exatamente. E essa possibilidade do Triple H voltar no WrestleMania, vocês acham possível? Não, não, não. Não lutando com o Undertaker específico, mas ele voltando de alguma maneira, vocês acham possível?
De alguma maneira ele vai voltar, cara. Ele não perde o WrestleMania, mas por nada.
Não perde em todos os sentidos, né? Não perde
não,
a presença,
depende.
Não perde a luta, né?
Não,
na verdade, ele já perdeu bastante o WrestleMania, mas ele nessa fase aqui, ele deve ter, ele vai ganhar tudo. Né?
Não, lembre-se que o cara pediu água contra Chris Benoit, hein? Mas vamos dizer, uma derrota que, digamos, seja humilhante pro Wrestling, que é desistir, o cara fez isso em pleno WrestleMania, então...
Aí o Austin também fez, não fez?
Teve isso também, se não me engano. Você pega os alfarrados aí, mas eu acho que também ele já perdeu uma vez no WrestleMania, né? Esse bicho.
Ah, whatever. O que importa é que eu também acho que ele volte. Só não sei se ele vai ter uma feud mesmo com o Sheamus ou se ele vai ter alguma coisa a mais. Outra com outra pessoa, quer dizer. Eu não acho que ele lute com o Undertaker, não.
Bem, eu ainda acho que ele vai voltar tendo uma rivalidade com o Sheamus, mas... Vocês estavam falando de The Rock, eu tinha deixado essa possibilidade de The Rock mais remota e mais forte pro Steve Austin. Mas se o The Rock voltasse à WWE, vocês acham que ele teria espaço em alguma rivalidade, em algum ponto nesse momento?
Ele teria, só que a WWE, o The Rock não gostaria. Pra mim, o The Rock vai voltar só pra ser guest host do Man e boa. Mais nada.
E o The Rock não quer mais voltar pro wrestling, não.
Não quer.
Só vai aparecer pra promover mais um daqueles filmes divertidos dele.
E pra ganhar uma boa grana de aparição no pleno WrestleMania, só isso.
Será que ele vai aparecer como o Fada do Dente? rapaz, do jeito que a coisa tá andando pra The Rock, Dwayne Johnson...
Lembre-se que The Rock está cotado para ser o próximo Shazam. Se ele aparecesse com um colar de Shazam, não seria tão ruim.
Já que vocês entraram nessa parte aí... Houve um rumor muito forte nesses últimos meses aí, nessas últimas semanas, de que John Cena possa ser o próximo Superman. Não riam! Não riam. Não riam.
Já não é, não?
Não riam. Não.
Mas ele já tá nesse papel faz um
não,
tempo.
Não, não o Superman da WWE. O Superman e Clark Kent, gente. Calma.
Não.
O que vocês acham? O Superman mais baixo da história.
Oh. Eu me nego a falar sobre isso, na moral.
Não, sério, eu li sites de cinema falando.
Eu sei, isso é verdade, mas eu me nego a falar sobre isso.
Sim, quer dizer, claro. Eu não sei, não. Eu acho que é capaz dele ser, viu? Ainda mais pela identificação que ele já tem lá nos Estados Unidos com as criancinhas e tal. Eu não acho. Se eu visse ele como novo super-herói, super-homem nos cinemas ou, e tal, não me surpreenderia, não. Capaz
ele
de ser.
Ele teria um novo tema de entrada, né? A música do Superman, o Warner Rap.
O
que é isso?
Tem que evitar o tema dele.
É o Gustavo falhando epicamente no tema do John Cena.
Tá pior que o The Miz, que ouve Marcha das Valquírias do Daniel Bryan e fala que é a música do Superman.
Pois é. Raposa, eu vou começar por você, já que entrou nesse tema de Superman.
Eu sou um super poderoso, eu sei.
Não é isso, mas eu vou continuar. Quem você acha que pode ser o próximo Superman da WWE? Porque, claro, todos vemos o John Cena. Depois que ele fez no Royal Rumble, ele entra e elimina a Nexus inteira. Era mais do que a constatação de que ele é o Superman da WWE. Mas agora, quem você acha que será o próximo ou já é o novo Superman da WWE?
Bom, o que já é eu não sei, mas o próximo deve ser aquele bombado que tá na Nexus. Que eu não sei o nome.
Qual, o Cowboy? Skip Sheffield?
O cara que entrou no Royal Rumble e conseguiu eliminar até o Grand Cullen.
Ah, o Mason Ryan, pode crer.
Isso, que eu nem sei de onde tirar aquele cara.
É, cara, ele tava na FCW, se não me engano, ele tinha ganhado o título Heavyweight da FCW, e do nada ele entrou, e algumas entrevistas dele, ele mesmo dizia, olha, eu não tava preparado pra entrar não, mas me chamaram, eu fui, e tá dando
certo. Ele já falou que ele não era o melhor de lá.
Eu não sou o melhor de lá, mas já que eu tô aqui, eu tô aproveitando, tô, né, falando com o CM Punk, John Cena, e o pessoal todo, eu tô indo na onda.
Ah, que viado, o cara me dá uma entrevista e fala, tô aproveitando, falando que CM Punk, John Cena, e as divas?
Pois é, cara. Pois é, cara.
Homossexualismo.
Pois é, cara, mas isso aí é um outro podcast. Bem,
essa pergunta que você fez pro Raposo é a mais fácil que tem. Tá, já é, já tá. E vai ser. Gade Orton, vulgo Randy Orton.
Não.
Não é super-homem.
Randy Orton e John Cena são na mesma ligação. Ele tá perguntando qual eu sou.
Não, ele falou ainda atual, seu animal.
Vocês podem falar alguém que já esteja tendo e alguém que no futuro que vocês vejam assim, esse aqui será o próximo da lista.
Eu vejo dois.
Quem?
Eu só vejo Randy Orton. No futuro, a Deus pertence.
Eu vejo... Mas tipo, eu vejo com destaque não sendo um Superman. Mas, porque, tipo, eu não sei se eles vão querer continuar com ele sendo heel, ou se colocar como face, eles vão tomar esse partido de super-homem. O heel e o Dolph.
Não, vai ser o Chavo Guerreiro e não se fala mais isso.
Imagina, cara, quando tocar Chavo, é tudo bom.
Bam, bam, bam,
bam.
Pra quem já foi...
É como eles ficam acompanhados.
Olha, pra quem já foi ICW ou Heavyweight
Champion... E perdeu em 2 segundos.
E perdeu em 9 segundos, sei lá, que ele perdeu.
Não lembra disso, não.
Bom, um momento que eu... Olha, eu não falei antes, mas um momento que eu gostei do Royal Rumble foi o Chavo dando seu 1, 2, 3 amigos em todo mundo.
Ele recebeu um pop fodão e o Matt Stryker ainda mandou um Great Man, You Deserve It. Que é verdade, que ele é foda, velho. Tipo, ainda o pessoal, mesmo ele sendo mais do que massacrado, o pessoal ainda respeita ele. Deu pra ver pela ovação que ele recebeu e tudo
mas
mais.
Mas vamos combinar que ele respeita por causa do tio.
Também, mas ele ganhou um respeito também próprio. Mas é claro que a lembrança do tio é maior.
É, exatamente.
Mas ele podia ser um cara muito respeitado, cara.
Quando ele fez a gingadinha do Eddie Guerreiro, a turma levantou lá.
Que a WWE não quer deixar ele assim, né? Quer fuder com ele.
Falando desses pops, vocês viram que no Royal Rumble tiveram duas presenças, né? Mais do que ilustres do Booker T e Kevin Nash na sua primeira forma de diesel, que nem uma pessoa
he
falou.
So is back. Can you do this, sucker?
Olha, teve uma pessoa conhecida minha que vai ouvir esse podcast Não é coincidência de vocês que quando viu o Diesel, falou assim mesmo. Eu tive quase um orgasmo quando vi o Diesel.
Meu Deus.
De cabelo preto e tudo.
E bom que eu não conheço, né?
Vocês não conhecem. E não é o Lanzoni nem o Gustavo. Bem, o que vocês acharam dessa presença do Booker T e do Diesel? Eu não vou falar nem Kevin Nash mais. O que vocês acham do futuro deles, assim, dentro da WWE?
Booker T comentarista, Nash barra Diesel aparecer de vez em nunca, que nem aparece aquelas lendas da WWE, o Jimmy Snuka, esses outros caras aí, pra fazer alguma coisinha assim, nada demais, não acho que ele vai aparecer muito, talvez pra fazer uma lutinha aqui, uma promo aqui, uma aparição surpresa, isso aí.
Booker T comentarista. E você, Lanzoni, o que você acha?
Eu concordo com o Gustavo, é isso aí mesmo, não tem que falar.
Que o Booker T não apareça com aquela musiquinha e aquela entrada horrível quando ele era o King Booker, pra mim tá beleza.
Ué, mas ele não entrou com a Kenny Dig, saca?
Não, ele
ainda
entrou.
Bem.
Então, pô, o cara entrou com estilo. Até no SmackDown, quando ele entrou a primeira vez na mesa, botaram a música. Foi a maior atração do show, foi ele entrando. Mais do que
aquele negão de beca branca lá parecia um pai de santo, vamos dizer a verdade.
Olha, os grupos afrodescendentes irão nos processar, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Estavam falando da questão do Matt Stryker, né? Que o Booker T entrou na mesa de comentaristas. E, sinceramente, a mesa de comentaristas da WWE está uma zona. Por quê? Michael Cole é Raw SmackDown. Matt Stryker foi limado, não sei por quê.
Superstars.
Foi pro Superstars, né? Foi pro Superstars e tiraram ele do SmackDown. O Matthews está perdido. O único de todos, na minha opinião, que ainda tem uma presença ali é o Jerry Lawler, que ele tá ali no papel dele e o cumpre muito bem. E o Matt Stryker, quando tava começando a melhorar, começando a entrar no eixo, pegar o espírito realmente da coisa, tiraram ele. O que vocês acham? Que JR deve voltar? Que todo mundo tem que sair, tem que ficar a mesa toda? Vamos começar, Raposo, o que você acha?
Eu acho que a zona na mesa da Run, que fica o Jerry Lawler e o Michael Cool se xingando. E eu, bom, pra ser sincero, eu não escuto a narração da WWE, eu fico escutando no mudo e ouvindo música enquanto eu vejo azul. Então, pra mim não faz diferença mesmo.
E Lanzoni, o que você acha?
Bom, eu já vou dar o que eu tô pensando que vai acontecer depois do WrestleMania. O Michael Cool vai virar Jerry Durant, Jim Ross volta e vai ficar isso aí.
A WWE tá fazendo cagada atrás de cagada. Ó, começou quando o JR voltou pra aquele uma vez só, que ele voltou pra aquele Raw lá especial, que ele é old school, que a WWE, pelo que consta, não quer usá-lo. Não que ele não está bem ou que ele não esteja bem, é que a WWE prefere sem ele. Aí depois, cagada de colocar o Michael Cole no Raw e no SmackDown, porque eles acham que o Michael Cole vai trazer hate. Nunca. Isso não tem motivo e nem sentido. E aí, depois que eles colocam o Booker T, beleza, pode ser até legal. Mas aí colocam ele junto com o Josh Matthews e com o Michael Cole e ainda tiram o cara que era o mais daorinha, porque pelo menos quando eu ouço, eu acho sempre ele o mais legal, o Matt Stryker. Pra mim tinha que ser Michael Cole, se o JR não voltar, né, tinha que ser Michael Cole e Jerry Lawler no Raw, o Matt Stryker e o Booker T no SmackDown. É isso aí, tá bom? Se precisar de outro cara, já que o Booker T ainda é inexperiente, acho, pode colocar o Josh Matthews. Agora, o Michael Cole os dois e tirar o Matt Stryker é burrice.
O problema do Booker T é que ele fica com aquela narração egocêntrica, né? Tipo, ele vai narrando os caras, não, e por que nenhum superstar se supera eu e dá o seu gordão clássico?
Tudo ele termina com Kenny Diggs, pronto.
E ele manda ele tem aquela voz dele, né? Hello.
Pô, pior que eu senti a diferença, cara. Eu tava ouvindo o Matt Stryker, a voz dele é bem mais limpa. E quando você ouve o Booker T, parece que tá com ovo na boca.
Opa, ovo na boca é com o Lanzoni.
Tá tirando, irmão?
Parece que o cara tá perdendo fôlego, né?
É isso mesmo. Falando, né?
Um asmático.
Também um asmático. Bem, voltando a essa questão do Royal Rumble, né? Se Booker T e Diesel não tivessem participado, quem vocês gostariam de ver participando do Royal Rumble que não participou? Anzone, você começa.
Quem eu gostaria de ver e não participou? Sim. Mas pode ser um cara impossível ou possível.
O que você quiser.
Tommy Dreamer.
Nossa, não. Pode
você, você vai perguntar pra mim o que eu queria? Eu tô falando do Dreamer, ok?
Aqui nós não cortamos, somos como da Atena, mostramos as imagens. Vai, Gustavo, o que, que você acha? Quem você acha que devia aparecer?
Possível e que... Possível, assim, que seria legal. Poderia ser o Christian e o Triple H.
Eu tenho mais um.
Quem, Amazon?
O T-Rock aparecendo no Royal Rumble ia ser legal.
Ah, é.
Ele não.
Ele aparecer, derrubar dois e ir embora.
Não.
Ah, não. Aparecer
e voltar. Não, porque mulher no Royal Rumble não vira, eu não gosto.
Não, mas olha o tamanho dela, ela ia bater nos caras. Você lembra que na TNA ela batia no AJ Styles? Imagina ela batendo. Então, seria, mas... a WWE não faria isso, mas seria épico. Ela entrando e batendo em Jobber, assim, tipo,
não, com o Zack Ryder. Então.
Ah, é? É? Não, aí já é sonho demais. Nem sonho isso é possível, né? Porque WWE...
E aí, Raposo, o que, é que você acha?
Todos os nomes que eu queria ver, tá tudo na TNA. Então pode sugerir virar mesmo?
É, qualquer um que você quiser.
Eu ia achar muito louco se os... É que agora o Team 3D entrasse. Lá só entra primeiro um, com a musiquinha, depois entra o outro, eles fazem aquela taunt deles.
Ah, ia ser louco.
Nossa, ia ser muito foda. Também ia ser legal se visse o Evan.
Olha, vou falar com você.
Ia ser legal se visse o...
Ia ser foda.
Cara, eu vou falar com vocês. Já que falou de TNA, alguém da TNA se reapareceu. Se saísse e reaparecesse no Royal Rumble com estilo clássico, eu acho que seria foda. Jeff Jarrett com o Double J e Chapeuzinho Iluminado, cara.
Sabe quem eu acho que seria foda? É. A gente tá esquecendo aqui? O Kurt Angle.
Ah, Kurt Angle também, com
certeza. E o Kurt.
Legendário, como eu diria.
Legendário.
É, o Corbari que manda essas merda, né?
É.
Não, mas seria legal. É, são vários nomes que a gente gostaria de ver que seria legal, né? Mas poucos que realmente são possíveis.
A minha dúvida é, por que o Evan Bourne não foi nem o MVP?
O MVP saiu. O MVP,
ele tá saindo.
Ele foi despedido?
Foi.
Tá sabendo legal, hein, amigo?
Oh, tô por dentro do assunto.
Então, ó, MVP foi demitido e, segundo fontes, ele tá indo lutar no Japão, né? Já
lutou já, inclusive.
Lá como eles adoram o negão, né? Vai se dar bem lá.
Não, ele acabou o contrato de maneira boa, tanto que a WWE falou assim, olha, quando você quiser voltar, você bate um papo aqui com nós e a gente jeito de te colocando aqui. E ele foi
só não ir pra TNA.
Ah, cara, mas MVP na TNA eu não vejo ele lá, não. Não consigo. O
MVP podia passar bem longe, porque ele é chatão, é o personagem dele. Eu não acho que ele luta tudo isso e eu não gosto muito dele.
Ah,
só ia ocupar espaço a mais na TNA.
Só fala o Grotec, hein, Gustavo?
Mas o Red já ocupa com a barriga dele, ó.
Quê? Só falo... Ele emagreceu, tá?
Vai.
Eu só falo groselha. O MVP, então, seria da TNA, é isso?
Não, na TNA, não.
Então, cala a boca.
Na BWF, pronto.
Pelo menos ia dar uma super... Né?
Tô mancado, mano.
Ele ia fazer o bowing dele pro Xandão e ia levar um powerbomb.
Ia ser interessante isso, mas tudo bem.
Bem, outro assunto que eu tava aqui...
Olha que powerbomb.
Tá. Outro assunto que eu tava vendo aqui é o seguinte. Nós estamos vendo a cerimônia do Hall of Fame se aproximando. E até agora só um indicado, que foi o Shawn Michaels, né? O Heartbreak Kid. Quem vocês acham que será incluído nessa turma de 2011 do Hall of Fame? Vamos começar, Gustavo. Quem você acha?
Tenho a mínima ideia. Vão vir com algum nome aí que a gente tipo, mal conhece. Algum que a gente vai estar... Quem?
Tá aí bom. Todo mundo depois vai pesquisar no Wikipedia e falar aquele cara merece!
Esse cara merece. Eu preciso lembrar daquela épica, daquele épico pay-per-view de 1844. Quando ele deu um soco no... É, sempre assim. Mas o... É, sempre vai ter um ou dois que a gente não conhece. Shawn Michaels já tá confirmado. E alguém que talvez Tem que ver, porque tem a possibilidade do Sting, apesar que a WWE quer que ele assine contrato pra ir pro Hall da Fama. Ah, não sei não, não sei muitos caras. Tem caras que se merecem faz tempo e não entram, então tem que esperar pra ver.
Na moral, posso fazer uma pergunta? Além do HBK, precisa mais de alguém?
Olha, você...
Precisa.
Não, pô.
Precisa, precisa, né?
Ó, vou dar uma dica.
JBL, cara.
Puta, eu não gosto dele, mas ele merece.
Pô, cara.
Pô, de quantos anos que o cara ficou lá, se ele não entrar no Hall da Fama, vai entrar quem?
O cara
foi então, ele merece.
O cara foi uma das melhores tags de todos os tempos, na minha opinião, né?
O Raposo imitando o ridículo.
O cara. Ué, cara, tem que ter direção. Tem que ter direção.
Use a imaginação.
Depois ele virou um cara sem meio hardcore, barbudo, tenso. Depois ele virou um ricaço que tocou essa música de abertura que o Raposo imitou muito bem. Faz de novo, Raposo, quero ouvir. Exatamente, cara. Se não me engano, se... exatamente aí, viu? Pode rir, ri um pouco.
Isso sim, aliás, é legal.
Aliás, eu faço um desafio pro cara que faz o karaokê do S, fazer um karaokê do S com a música do JBL.
Vai ficar um boi, e Silos.
E umas animações.
É, alguém dançando, bonequinho de palito dançando. Teve gente que falou comigo e vocês vão rir, mas eu acho impossível. Mas eu vou falar porque depois vão reclamar. Que poderiam induzir o Batista, mas eu acho que o Batista não merece. Acho.
Ah, só você e meio mundo!
Eu acho que ele fez a parte dele na federação. É, ele foi o cara fortão que dava três porradas e um Batista bomba e acabou. É
isso. God. Eu acho que ele foi Deus, na minha opinião.
Foi o quê?
Acima de Ric Flair, por exemplo. Acima de Undertaker, ele é uma lenda. E ele deixou, pelo menos deixou um sucesso. E tem o Mason Ryan, que é o irmão gêmeo
cara,
dele.
Isso que eu ia falar, Mason Ryan é irmão gêmeo de Batista. É o Batista perdido. É o elo perdido entre Batista e alguma mulher aí da vida. Cara, é exato. Muito igual, cara. Muito igual. Se raspar a cabeça do Mason Ryan e falar, pô, acharam o irmão do Batista aí na rua. Né? Bem.
Quem poderia ir também, não pode ser o Goldberg? Ou ele já é?
Não.
Goldberg.
Tem muito cara que merece, não é?
Podia estar o Gilberg, né? Versão miniatura do Gold.
Também, o Duck, o Lixeiro.
Podia entrar também, quem mais que vocês acham que poderia... O Hall of Shame, né?
King... Não, o Kong Bud já é, né?
O Kong Bud já é.
O Big Bang Bigelow, tá?
Acho que já é também.
Bam Bam Bigelow.
Bam Bam.
O Lex Luger não é.
Ele não... Ele é ou não é?
Não.
Não, não.
Ele é.
Ele é?
Não.
Eu acho que ele é.
Acho que não.
Fica no ar. Bem, agora vamos pro assunto que vem da pano pra manga, que é...
Não, mas peraí. Eu quero começar esse assunto.
Você quer? Ah, não, eu vou falar, eu vou começar e aí você continua. Topa?
Topa.
Beleza. Não. A WWE no Brasil. Evan Bourne colocou no Twitter dele...
Chupa, ele não é.
O Evan Bourne, Matt Sydal pra muitos, colocou no Twitter dele assim: estou tirando meu visto para o Brasil, estou indo para o Brasil, blá blá blá. Aí milhares de fãs, uau, Evan Bourne, venha para o Rio, São Paulo, venha para o Acre, Rondônia, Paraíba, sei lá onde. Aí ele falou, olha, a princípio Rio, São Paulo, mas eu não sei que dia, que horário. E já estão colocando aí milhares de coisas na internet, povoando a internet com vários boatos. Porque não tem nada confirmado por site, não tem nada confirmado por blog, e muito menos, nada confirmado pelo site da www.com ou alguma fonte que seja oficial. Vamos lá, Lanzão, o que você quer falar?
É exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu vou falar porque, tipo, aconteceu uma outra nesse podcast, que quando vocês estavam falando, e eu não falei nada porque eu não sabia do que vocês estavam falando, eu estava vendo exatamente uma coisa igual a essa. No nosso blog parceiro, o Wrestling Informativo, tem uma notícia falando que o WWE vai fazer um house show no Brasil ainda este ano. O cara, aí eu e o João Aranha estamos debatendo com o cara. Pô, mas que fonte que você achou? Porque, tipo, é meio colocar esperança no pessoal sobre coisa que não vai acontecer, entendeu? E aí, eu perguntei, o cara já veio sem educação. O João Aranha perguntou na primeira vez, o cara já foi sem educação. Aí eu fui sincero pro cara. Uma notícia dessa é falsa, você tem que colocar o link da notícia pra ela. Ele veio, me respondeu que ele fez a parte dele, ele postou a notícia, só que ainda não me mandou o link. Então eu tô aqui publicamente pedindo um com a Sazan. Se você, até o momento de você escutar esse podcast, não ter me mandado o link, eu quero que você me mande o link dessa notícia, porque essa notícia é falsa, na moral. E principalmente esse site que pegou, já tô dando pro pessoal também saber, eu já me ferrei muito por culpa desse site. Pra quem não lembra, quando eu tava em outro blog, eu dei uma notícia que o Jack Swagger tinha sido demitido da WWE por causa desse site. Eu postei, dois meses depois, o Jack Swagger só me virou um Mr. Money TV, você tem uma noção.
Ratinho,
então, pessoal, vamos com calma.
Ratinho.
Não, não é, mano. Vamos com calma. A WWE tá negociando ainda. A gente vai conversar sobre isso, sobre essas negociações. Mas é só isso que eu queria falar. Vamos com calma, não tem nada de house show. Se tiver house show, a gente tá conversando. Pode vir esse ano? Até pode, mas duvidamos muito. Mas bom, isso aí é pra mais pra frente. Só tô pedindo pro pessoal ter mais um pouquinho mais de calma sobre a WWE no Brasil. Eu sei que é legal falar, eu sei tudo, mas velho, vamos com calma. É só isso que eu queria falar, por enquanto.
Gustavo, tem algo a falar?
Apenas que eu também acho um exagero, acho muito difícil. Que pelo que eu vi, o que vai ter uma tour pela América Latina, só que vai ser agora em fevereiro. 23, 24, 25, esses dias aí. Então, assim, eu acho muito difícil que a federação nem chegue no Brasil e já venha pro Brasil. Ou nem chegue no Brasil televisionado e passe por aqui. E mesmo se tiver outra tour esse ano ainda, acho difícil. A WWE tem que se firmar aqui primeiro, para depois sim começar a se cogitar a ideia deles passarem aqui. Porque não é fácil assim, vamos pro Brasil lá, se não tiver pouca gente no show, foda-se. Não é assim, o calendário da WWE já é apertadíssimo. Eles não iam adicionar de última hora assim, do nada. Tem que esperar muito, acho também que essa notícia...
Dentro da WWE, o pessoal fica sabendo o que vai acontecer com 6 meses de antecedência. Não é assim que se marca do dia pra noite. Não é, entendeu?
E aí, Raposo, o que você acha disso?
Sobre a WWE no Brasil?
Isso.
Como eu disse para vocês, se a WWE vir para o Brasil, todos nós, lindas da Brogoceras, vamos comer muito mais mulheres, andar em carros importados.
Que bom.
Estilo Alberto Del Rio.
Lógico.
Olha.
Não, pera aí. Dando uma opinião inteligente agora. Antes de ficar cogitando de show da WWE no Brasil, primeiro tem que saber onde que ela vai estrear, em que horário,
gente, olha,
se vai estar na audiência.
Mas isso aí a gente vai comentar daqui a pouco.
Sim, sim. Mas assim, cara, a minha opinião também, eu concordo com vocês três, porque tem que ter uma base de conhecimento. O que tem confirmado até agora é assim, a WWE confirmou que será televisionada no Brasil em um canal. Se vai ser Record, SBT, CNT, TV local de Pindamonhangaba, isso aí ninguém sabe, cara. Ninguém. Só a WWE e a TV que vai assinar o contrato que sabe quem será. Qual horário que vai ser, se vai bater com a UFC na RedeTV, se não vai, ninguém sabe.
A única coisa que eu acho que tem que ter, que não teve da outra vez, que foi transmitido, é os pay-per-view.
É, o pay-per-view é outra história. É outra história. Mas
o pay-per-view
não adianta,
lá, vou passar aqui.
Não, mas calma aí. O Raposa perguntou sobre esse negócio de pay-per-view. Eu tenho informação, tá? Sobre essa história. E eu vou falar aqui, porque já tá descartada essa hipótese. Então por isso que eu vou falar. A WWE viu essa história pra pay-per-view e gostaria também de implantar. E qual que é o único canal de rede aberta que poderia ter transmitir um pay-per-view pago, num canal fechado?
Plim, plim.
Seria. Não, tem dois, na verdade. Tem a Bandeirantes e tem a Rede Globo. A Rede Globo, pra quem não sabe, é da Globosat. A Globosat, por exemplo, tem Combate, Premier Futebol Clube, tem não sei da que lá. E a informação que eu tenho, e já está descartado, é que a WWE tentou contato com a Rede Globo. A Rede Globo transmitiria a WWE, só que de madrugada. De madrugada a WWE não quis e o acordo não foi fechado. Até isso aí eu posso falar. Então, numa outra emissora, vai ser complicado a gente ver pay-per-view.
Como a Globo transmite tudo de madrugada, né? A estratégia da Globo é: eu não quero que o tal canal tenha um programa pra dar audiência, eu compro aquele tal programa e faço e transmito de madrugada. Ficou quantos anos Futurama passando de madrugada na Globo?
É, Futurama, Família da Pesada e Lost, 24 horas, todas as séries fodas que passam, tipo, uma, duas da manhã.
American Dad. De madrugada. Mas sim, gente, não tem nada confirmado. O que eu, os três que estão, o Gustavo, o Lanzoni, o Raposa e várias pessoas estão vendo e às vezes conversando com a gente, são coisas assim absurdas. As pessoas estão chutando coisas. Teve gente com a capacidade mental de chegar e falar: uau, agora podemos ter o WrestleMania no Brasil. Eu falei, sim, no meio do Amazonas, né? Assim, com aquelas pessoas pulando, né?
Macacos.
É macacos, roubando carro.
Calma aí.
Cara,
calma aí. WrestleMania eu não sei, mas que Botuporanga,
cara, é o único lugar do mundo onde pode ter um WrestleMania, cara.
Botuporanga.
Momento épico, Botuporanga versus WrestleMania.
Só teve o WrestleMania fora dos Estados Unidos, no Canadá, e mesmo assim foram poucos, os caras estão achando que vai vir do Brasil. Ai,
cara, Canadá é do lado ali, né? Canadá tu pega um ônibus e vai pro Canadá dos Estados Unidos, e vice-versa. Pô, o cara não vai pegar toda a estrutura e, pô, vamos ter um WrestleMania no Maracanã. Sabe, não vai fazer isso.
Seria legal, mas
não,
menos, né?
Pô, claro.
Sonhos molhados de Michel Serdan é um dia fazer um Gigantes do Ringue no Maracanã.
Gigantes de Ringue Mania? É uma parada assim. Então tem que ter Mania, né? Senão não tem graça.
É.
Cara,
Michel Mania.
Lanzoni tem ideia de fazer um Botuplomania, cara, que vai ser...
Eu tenho ideia, caramba, já foi feito um Botuplomania e teve 80 mil pessoas, pra ter uma noção.
Ah, é?
E nesse evento, Sonic enfrentou o Giancarlo e Batista.
Triplicou a população de Botuporanga, diga-se de passagem.
Uhum.
Pessoas nas árvores, né? No cabelo de gente no grande estádio do Botuporanguém, que é...
Ai, cara, fala merda, meu mano.
Todos chamamos de Votuporanga. Se você mora em Votuporanga, nos informe quando será o próximo show e anunciaremos aqui. Mas, gente, sim, qualquer coisa que não esteja realmente confirmado, eu faço um apelo. Nós fazemos um apelo. E eu falo com um palavrão gigante: não fale merda. Não fale merda. Se você quer falar, fale assim: olha, está no site da WWE. Está... Cara, até o... Qual é o nome daquele cara que dá nota? Dave Meltzer, né? Se até estiver nele, pode ser boato. Então, gente, pelo amor de Deus, se não tem nada confirmado, não fique colocando coisas na boca das pessoas da WWE. Porque isso prejudica, tá? Prejudica o próprio andamento do contrato, porque as pessoas começam a falar, começam a surgir várias coisas impossíveis e, querendo ou não, isso prejudica, às vezes, na hora de uma TV fechar um contrato.
Prejudica
na hora de
tanto
melhorar, às vezes, até o contrato. Porque, às vezes, o cara tem, por exemplo, o Raw e o SmackDown, e, às vezes, o cara vê: ah, eu quero melhorar. Não consegue. Por quê? Porque um monte de gente fala um monte de merda. É isso.
E, tipo, um exemplo disso é a CMLL na Band.
Sim.
A CMLL que dá uma de boa zona, percebeu.
Sim, exatamente. Mas a CMLL foi um caso que elas se atiraram.
Aham.
O que aconteceu? A CMLL teve lá a vontade de passar na TV. Alguém deve ter falado: olha, existe um canal brasileiro chamado Bandeirante. Ah, vamos fazer um vídeo. Quem sabe eles fisgam. Aí fizeram um vídeo lá com algum lutador, eu não sei, não conheço CMLL direito, que falou lá: olha, vamos pra Bandeirantes, uau, esperem por nós. E acabou.
Não, o negócio que eu sei, ô João, é que eles estavam em negociação, sim, que a CMLL tinha uma intenção de ir pra América Latina, só que eles ainda estavam mostrando as coisas, a CMLL já colocou no YouTube vídeo que ia pra Bandeirantes. No que ele colocou isso, a Bandeirantes acabou com a negociação e falou: não queremos vocês aqui.
Sim, porque isso causa uma certa prepotência da própria empresa.
Então,
se você não tem um conhecimento de como a empresa vai lidar antes, como é que você vai ter confiança nela no decorrer, cara? E acaba se tornando prepotente. O cara se julgar assim, não, eu vou pra essa TV e eu vou fazer sucesso nessa TV do jeito que eu quero. Pode parecer bobagem, mas é algo que acontece muito nas empresas. Você vê, por exemplo, as empresas brasileiras, né, de luta livre, as promoções, a gente fala aqui das principais, que são a GDR e a BWF, o quanto que elas ralam para, às vezes, tentar um espacinho na TV aberta. Uhum. Por causa de má administração, que isso é fato, má administração, porque talentos existem? Existem. E nós estamos vendo que a cada ano as pessoas estão entrando, estão, né, se aperfeiçoando. E isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil, a desconfiança com o próprio Brasil está com os caras lá de fora, que não ficam tendo altos contatos com os canais daqui. Acaba complicando. Então, repito, é um apelo, não só do blog, mas eu acho de todas as pessoas que querem o bem da luta livre no Brasil, que querem ver as coisas andando direitinho. Se você não tem fonte confiável, não fale. Bota assim, pelo menos, existe um rumor de que...
Não, mas não tem nem que postar, velho. Não, mas, na moral, eu sei de coisas...
Se postar um rumor, que poste assim grande. Há um rumor, não é verdade. Quem quiser também não posta. Mas, cara, não fiquem falando besteira, por favor.
Tipo, eu tô falando na moral. Só enquanto não der certo, velho, não posta, porque é só rumor. Aí, e tipo, por que eu já tô ficando bravo com isso aí? Porque isso aí vai ser de agora até a hora que essa merda for assinada. E por causa dessas porra desses rumores, é capaz de não assinar e a gente ficar mais um ano sem a WWE no Brasil.
Não,
entendeu?
Isso aí eu acho que, graças a Deus, cara, que a questão não... Presumo que não vai ser tão prejudicado por isso, porque as pessoas estão conseguindo ainda dar uma fechada. Mas, cara, isso acaba dando problemas no futuro. E eu espero, eu espero que isso melhore. Eu espero que...
Por exemplo, se a WWE vier pro Brasil e não acontecer o house show que tá falando, o pessoal vai começar a cobrar, pô... Mas lá atrás estavam falando que aconteceu o show. Por que, que não aconteceu? Por que não tem que ter? Entendeu, velho? É isso que é essa palha. E nego não consegue entender.
Sim, com certeza. Bem, com isso a gente encerra, fecha a conta do nosso podcast. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa a falar, vai nos comentários e coloca. Se você quiser colocar alguma sugestão de pautas, você tem lá o e-mail que será colocado no post, e vocês vão aí curtindo conosco o nosso podcast. Vou me despedir, né? Agradecendo a vocês, e também os nossos integrantes vão se despedir. Gustavo, se despeça da galera aí.
Bem, mandando um tchau aí, pessoal. Pra ficar, peço para eles ficarem sempre ligados no Get Ready to Rumble. Comentarem sempre, que os comentários sempre são importantes pra gente melhorar, pra sabermos as críticas construtivas de vocês.
Pra inflar nosso ego.
Exato. Você não vê o caso, né? Finge que não é pra isso. E também mandem textos e coisas pro espaço dos leitores, porque vagas sempre estão abertas no Get Ready to Rumble. Se você tem vontade de entrar e não tá no Next to Rumble, e quer ter algum jeito de entrar, mande algo pro espaço dos leitores, que esse espaço não tá morto. E é isso aí. Mandar um tchau ao pessoal aí, sigam a gente no Twitter, _GRTR_, algo assim. E é isso. E abraço pra todo mundo. Me despeço dos meus companheiros também. Tchau.
Se você quer entrar, entre no Gustavo, que ele está sempre aberto para novas ideias.
Lanzoni, se despeça.
Bom, pessoal, gostaria de pedir desculpas até se eu fui sem educação com o Lucas Fazão, mas como é, meu, porque isso obviamente pode atrapalhar, e todo mundo que é fã do Galera quer ver a WWE sendo respeitado aqui no Brasil, sendo mostrado para todo mundo ver o que é pro wrestling. Então,
quando o blog é grande, tem que ter responsabilidade, né? Realmente, como você falou,
entendeu?
Não é...
E é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô seguindo aí de sanitação, Lucas. Desculpa, mas eu direto a você porque foi você o postador não aqui. Mas não é nada pessoal, estou contando e estou pedindo para todo mundo que não faça isso que pode atrapalhar a negociação, tá? Gostaria de agradecer o João Aranha, o Gustavo Raposo por essa edição, foi legal. Tomara que essa edição dê certo, pelo amor de Deus. E bom, galera, é isso. Valeu, tchau, tchau.
Raposo, se despeça.
Eu gostaria de me despedir dos meus três fãs que estão gravando podcast comigo.
Ou não.
Que top.
Gostaria de falar para você, fanboy que fica tendo orgasmos com essa notícia da WWE no Brasil. Sossegue, só tenha seu orgasmo quando você ver o comercial na televisão. Fiz isso, é só fantasia. Eu lembro que quando saiu a WWE do SBT, ficou praticamente um ano com gente dizendo notícias falsas que saem em tal lugar. Só isso e boa noite, boa tarde, boa manhã pra quem, dependendo de quem for ouvir isso daí, em qual horário. E até minha próxima coluna.
Bem, gente, aqui eu também me despeço, lembrando e enfatizando, tem lá o Twitter, _, GRTR_, nosso Twitter. Tem também as colunas, tem também o espaço dos leitores, já tá na edição número 91, né, 91, bastante coisa. E eu espero que vocês participem, eu espero que vocês continuem colaborando. Tem o Next to Rumble, que eu não estou nessa primeira temporada, mas a bondade do Gustavo de me colocar na segunda temporada lá como pró, né? Porque eles me excluíram. Uhum. É...
Caramba, nem fui eu que organizei, mas beleza, vamos jogar a culpa no Gustavo.
É, exatamente. É sempre sua, Gustavo. Agradecer as pessoas que tentaram gravar antes, são várias, eu não vou ficar citando nomes aqui. Agradecer a Bilo Corbari, que desapareceu. E também exigir que haja um podcast único com Raposa sozinho falando sobre as federações brasileiras e mandando um alô para as pessoas que ele tanto ama. Bem, eu me despeço.
Haja podcast,
a gente
pra cacete.
Exatamente. Nós nos despedimos aqui, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, desde que você esteja ouvindo. E aloha, abraço, valeu.
Aloha. Chupa, chupa.